Ontem, inclusive, falando do CRAS, né, vamos falar de um investimento que vem aqui para o nosso município, que deve ser usado na estruturação de um novo centro de referência de assistência social. Para isso, eu estou recebendo aqui, então, hoje, a presença aqui, a participação do Alessandro Muliterno, que é o vice-prefeito, a quem eu cumprimento. Bom dia, vice-prefeito, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Que alegria em poder estar aqui mais uma vez e trazendo boas notícias, né? Sempre quando são multiplicadas boas notícias, torna até o nosso dia um pouco melhor. Mas obrigado mais uma vez a Cacique por essa oportunidade.
E a Mayara Zapparoli, que é secretária do Planejamento. Bom dia, Mayara.
Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço a Rádio Cacique por essa oportunidade de estarmos aqui, né, para trazer mais uma notícia para os munícipes.
Pois é, Lagoa acaba de receber então essa notícia e conquistar cerca de R$500 mil para a estruturação de um novo centro de referência de assistência social, que é o CRAS aqui do município. Como é que se deu essa conquista do recurso aí de R$500 mil para a construção, Alessandro?
Bom, nós já havíamos comentado em off antes até com a secretária Mayara, que é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho desde algum tempo atrás, com a parceria com o secretário da Assistência Social, Ivan, nós buscamos as demandas, o que era necessário, enfim. E começamos a construir, dentro da nossa expectativa para atender bem a população, de um espaço que seria mais amplo. Porque quem conhece, na realidade, o CRAS, e eu fui a fazer algumas visitas e fui escutar o pessoal de lá, vê que, apesar de grande a estrutura, ainda teria, nós precisaríamos mais espaço para atender melhor ainda a nossa população. Bom, uma vez tendo essa demanda, fomos falar com o planejamento, antes mesmo de ter essa possibilidade de nós sermos contemplados, já começou a celeridade através de fazer os projetos, de deixar tudo pronto, e entra uma peça-chave que vem fazendo toda a diferença aqui em Lagoa Vermelha, que é o secretário do Turismo, nosso deputado Ronaldo Santini. Ah, então é da pasta do turismo? Não, é da assistência social. Mas através dele nós tivemos uma proximidade muito grande com o Beto Fantinel, secretário da assistência, e começou uma conversação de um programa do Avançar e suas reconstruções, que vem desde lá daquela enchente do ano passado, enfim, que o governo do estado começou a moldar. E a partir daí, com essa proximidade, com uma visita com o prefeito Morona e a minha visita e o pessoal técnico lá em Porto Alegre, nós conseguimos sentar na mesma mesa com o Beto, com o Ronaldo Santini, e começou uma construção mostrando a necessidade que era esse novo espaço, ou a estruturação de um novo espaço, ou a reconstrução desse novo espaço aqui em Lagoa Vermelha, para atender melhor projetos como uma cozinha social, que já está em pauta, projeto como exercício, como esporte, como entretenimento para essas nossas crianças que são atendidas pela assistência social. E ali ele se sensibilizou, né? O Beto Fantinel, o secretário do Estado. E o Ronaldo trabalhou sempre junto para que isso concretizasse. Como abriu uma lacuna de alguns municípios que não conseguiram cumprir os requisitos em forma documental, Lagoa Vermelha se encaixou dentro dessa baita notícia, que é R$500 mil para o novo CRAS.
É um valor que vai ser usado para fazer um novo espaço ou para ampliar o que já existe? Como é que vai funcionar isso?
Na verdade, é uma mescla, né? É uma mescla. A gente vai fazer uma espécie de ampliação com um espaço totalmente reestruturado ali perto, certo, da prefeitura, enfim. Mas daí, é como eu sempre digo, acho que uma das grandes questões, um dos grandes diferencial da nossa Secretaria-Geral de Governo, que eu atuo, é estar sempre junto com os secretários. E nada melhor que o planejamento para falar um pouquinho dessa nova estrutura, pois ou dessa reestruturação em forma de reconstrução.
Claro. Mayara, então agora tem esse valor, né, que será repassado. Como que se dá esse repasse? Agora, como é que vocês destinam esse montante, essa quantia, para que efetivamente seja usado para isso?
Então, é feita essa escuta, né, por parte dos envolvidos, é visto as necessidades, né? Vimos a necessidade de um espaço mais amplo, né, com cozinha e banheiro, onde seja possível fazer as oficinas, né, que o CRAS então demanda. Como começa? Sempre com a captação de recursos e a busca, né, que já está ocorrendo, a questão dos projetos feito pela parte técnica, né, visando a qualidade, né, da aplicação do recurso dentro das expectativas e das necessidades da nossa comunidade. Então, basicamente é isso. Aí depois parte para todo um processo licitatório, né, da 14.133, que é a lei que a gente hoje demanda, porque precisamos seguir um rito, né, para que se faça então a escolha da empresa, né, que vai ser a contratada. Enfim, temos essas questões de legalidade a seguir.
Certo.
E é importante colocar também que existe um edital, né, do governo, que a gente também segue e encaminha os documentos pertinentes para que se faça então a entrega desse recurso de fato.
Existe um prazo, tipo uma projeção de, por exemplo, para começar com esses editais, mais ou menos início de obra, ou ainda está muito...
Não temos a data de recurso, né? Sabemos, né, dessa sinalização que nos foi dada, sabemos dos compromissos que temos, né, das entregas para que atendemos às questões do edital, para então começarmos os trâmites da municipalidade em si.
Mas é projeto para esse ano ainda.
Olha, acreditamos que...
Deus ajude que seja, né? A gente vai correr. Como eu falei antes, a secretaria vem buscando a celeridade. Então, antes mesmo, vocês vejam que o projeto ainda vai ser anexado.
Certo.
Já temos o projeto pronto através de um trabalho de toda a Secretaria do Planejamento, né? Já temos a escuta, já temos a demanda e o projeto já está praticamente todo ele concluído para que o primeiro dia que seja possível essa colocação já esteja lá e toda essa celeridade já está, como dizem popularmente, engatilhada para que a gente consiga o quanto antes esse recurso. A gente sabe, e é uma das grandes dificuldades minha particular quando ingressei nessa vida pública, que é da burocracia, né? Muitas vezes a gente se depara com muitas questões que dependem de uma legislação específica e prazos, enfim, mas dentro do possível nós vamos ver se conseguimos fazer a celeridade desse processo também.
Certo, e essa é uma destinação também que contemplou diversos municípios, mas eu estava falando com o pessoal de Capão Bonito, eles também vão receber um recurso direcionado para também para o CRAS.
Várias cidades, eu não estou recordando se aqui na região foram 29 ou 39, enfim, regional que eu digo mais Nordeste, Norte e Nordeste, né?
Uhum.
Mas enfim, que era um projeto do governo do estado que precisava inscrição, precisava documentação, precisava estar naquele decreto de emergência, enfim, e quem cumpria toda esses quesitos, né, que era exigido, tinha a possibilidade de receber esses recursos.
Muito bem, estamos aqui com 11:19, 13 graus de temperatura. A gente está com a temática do dia nesta manhã de quarta-feira, hoje falando sobre esse recurso destinado para a Lagoa Vermelha, para investimento aí na assistência social. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já falando aqui com o vice-prefeito Alessandro Muliterno e a Mayara Zapparoli, que é a secretária do Planejamento aqui de Lagoa Vermelha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Vamos em frente aqui com o nosso temática de hoje, 11:26 agora. Lembrando que também falamos da Clínica Imune, tem disponível a vacina para bebês que reduz até 90% as chances de reação. É mais proteção para o seu filho, são aplicadas aos 2, 4, 6 e 15 meses, combo com valores especiais que podem ser parcelados em até 6 vezes sem juros. Clínica Imune, fica ali em frente ao hospital, agende a sua vacina através do WhatsApp 3358-2598 ou também tem o 99616-2240. 11:26, com a nossa temática do dia de hoje aqui, que é falar sobre esse recurso que veio para a Lagoa Vermelha. Falamos já sobre essa reestruturação, construção, ampliação do CRAS aqui em Lagoa Vermelha. E estamos aqui então com o Alessandro Muliterno, vice-prefeito, e também a Mayara Zapparoli, que é do Planejamento, Secretaria do Planejamento. Mayara, de que forma a população pode acompanhar andamento de projetos como esse, né? Colaborar também com sugestão? Daqui a pouco precisa aqui, ali. Existe essa participação também?
Existe sim. Inclusive, todos os momentos que eu tenho essa possibilidade de estar, né, em comunicação com a nossa comunidade, eu digo, venham até nós, as portas do planejamento sempre estarão abertas e sempre estão abertas para a sugestão da comunidade. Essa demanda, de fato, veio de forma interna pela observação do espaço que existe hoje, que muitas vezes não é o que a gente deseja. A gente quer abrigar mais pessoas, acolher mais pessoas, né, para fazer essas oficinas, que com certeza beneficia, né, seja de várias formas, é amplo, né, os trabalhos desenvolvidos pelo CRAS hoje. Então, essa escuta veio, né, de forma interna, porém, todos os projetos que são pauta dentro do planejamento surgem das demandas da nossa comunidade, né? E por isso, até mesmo pelo plano diretor, aproveitando a oportunidade de estar aqui, já está com essa escuta, né, para sugestões da comunidade.
Certo. Vice-prefeito, ainda falando sobre essa questão específica do CRAS, falávamos com a Vanessa Brambat, que é a coordenadora ontem, né? E ela colocava a quantidade de meios, de frentes, né, de ações que são realizadas pelo CRAS e muitas famílias atendidas, né?
Um trabalho extremamente importante para a nossa população, principalmente para aquela faixa vulnerável. Além de projetos, programas, que tanto do governo federal quanto do estadual, que vem sendo abrangido pela equipe técnica da assistência social, que consegue a inscrição, documentação, levantamentos, cadastramentos, que é extremamente trabalhoso, ainda a Secretaria da Assistência ela tem uma capacidade técnica de fazer projetos internos. Né? Nós temos costura, desenho, nós temos o pessoal que agora está em plena... está em pleno andamento do projeto da cozinha solidária, né? Da cozinha social, que também vai demandar desse espaço. Logo que nós tenhamos ele, também vai ser um dos grandes atrativos, se dá para dizer assim, do CRAS. E é importante essa busca desses recursos, porque afinal de contas, o trabalho, a ida, as viagens em Porto Alegre, é uma forma de prestação de contas aqui também, através da Rádio Cacique, que a gente vai semanalmente, quinzenalmente para Porto Alegre, é para buscar esses recursos para satisfazer aquelas demandas do nosso município. É através dessas viagens que a gente consegue essa união de esforços, essa aproximação política. Nós tivemos agora em Porto Alegre, em busca de esclarecimentos em algumas questões de inscrições de novos projetos. Um deles foi do pavimentar, né, que vai ser feito, se contemplado, nós formos no Distrito Industrial Novo. Então, foi extremamente importante essa visita, porque nós precisamos saber quais os índices que são avaliados, o que realmente os programas estão exigindo, uma vez nós colocando algo que não seja condizente com o que o Estado, o Federal, queira, nós vamos ter diligências e o tempo vai ser um grande inimigo, porque nós vamos precisar corrigir. Então, lá em Porto Alegre, nós conseguimos esse sucesso das informações. Nós tivemos também com o secretário da Agricultura, o Brum, vendo uma questão predial, que é extremamente importante para o nosso município, para contemplar mais equipes sociais aí que precisam dele. Nós tivemos também na Secretaria do Turismo, cobrando de certa forma, e tivemos bons resultados sobre recursos que já vêm há tempo aprovado, mas porém que não chegaram até nós ainda, em virtude de avaliações das obras do Estado que são para as praças, né? Para alguns canteiros da praça, daí a Mayara pode especificar melhor. Mas enfim, através disso nós conseguimos essa aproximação, né? E conseguimos ser mais assertivo no que aquilo, naquilo que a gente se dispõe a fazer aqui. Um exemplo clássico também é na regularização fundiária, onde o Elmer esteve junto conosco, e tivemos várias positividades e vários caminhos destinados ao setor dele também. Então é muito importante essa espécie de prestação de contas dessas nossas viagens também em busca desses recursos e de informações, que não fica só detido aos recursos, né?
Com certeza. Aproveitando já que fomos para esse outro lado de outros projetos, outros encaminhamentos feitos, né? Solicitação também, curiosidades dos nossos ouvintes que querem saber do andamento de coisas também que já foram, inclusive, anunciadas. Por exemplo, como é que anda a situação ali da revitalização da nossa Lagoa Vermelha, esse projeto que está em andamento já, né?
Exatamente, está em andamento, né, em fase de licitação. Então, assim que se concluir, né, todas as etapas que hoje a gente é regulamentado por lei e tal, e seguir esses ritos que são naturalmente importantes também, né, para que tudo saia da melhor forma e que a obra, então, tenha eficiência no que a gente deseja, né, atenda a demanda que a gente deseja, né, para a nossa comunidade. Sim, ela está em andamento e assim que acabar a fase de licitação, então começa a execução.
Que é um local que vai dar uma cara nova também para a nossa cidade, né, vice-prefeito?
Inclusive, que o pessoal possa ter certeza de como vai dar essa cara nova, é a beleza do projeto, né, que foi desenvolvido também para aquele local. E olha como é importante essa nossa conversa, que abre novos leques também sobre o que, que a Secretaria-Geral de Governo, o que o planejamento vai fazer em Porto Alegre. Bom, nós fomos buscar também informações sobre o novo Avançar, que tem mais inscrições no município para aquele local. Seria para ampliar, seria para estruturar ainda mais. Além disso, que já tem como garantia, é busca de mais recursos para aquela parte do município. Nós temos inscrições também que a gente sonha muito para aqui na frente, para a Rua Coberta. Tudo isso a gente vai lá e tenta buscar um acompanhamento. Existe mais alguma etapa? Existe algo que a gente pode ir já adiantando? Existe? Mas tem que esperar a inscrição, hoje é tudo digital, hoje é tudo... É diferente. Tu tendo lá, estando lá em Porto Alegre, abrem-se novas oportunidades e a gente com certeza vai ser mais assertivo.
Para a gente ir concluindo aqui também, tem uma outra questão que foi inclusive anunciada e confirmada pelo nosso prefeito Elir Morona esses dias, da questão da realização da exposição ano que vem, né? A Expo Lagoa estará de volta. É um projeto, um evento que requer um planejamento grande também, né?
Mais uma vez, tu está sendo muito assertivo. É um projeto que ele envolve várias fases, né? A primeira é a determinação de como vai ser captação. Então, isso já estamos na frente, já tem pessoas especializadas, empresas especializadas que se cadastraram no edital que foi aberto para a prefeitura. Lá no começo, a gente já estava pensando lá no começo, é um sonho, é um anseio dela voltar. Já está confirmada para outubro do ano que vem.
Outubro
do ano que vem. Depois dessa parte, a gente começa a estruturação dela em si. Porque a prefeitura ela vai ser uma apoiadora, mas existem as entidades que vão realizar, né? São todas praticamente de Lagoa Vermelha, vão ser convidadas para estar junto e fazer a realização em si. Então essa ainda está em construção, uma vez concluída, a gente vai voltar aqui em primeira mão, certo, trazer todas que vão estar participando, e daí a gente começa tendo essa fase de captação já pré-definida, tendo as pessoas ou a sociedade que vai participar em si, começa a moldar ela praticamente... propriamente falando, ou seja, mapeamento, aonde que vai estar disponível os estandes. Uma das grandes expectativas é como vai andar essa arrecadação. Por quê? Porque nós teremos aí uma questão de shows, quais os shows que virão, quantos virão. Então a gente está moldando e está na forma com pessoas competentes, empresas que já fazem grandes feiras, como de Nova Prata, como a própria feira aqui do André da Rocha, que é a segunda maior em animais de argola do Rio Grande do Sul. São empresas que já trabalham, tem outra também, agora citando a de Gaspar, Santa Catarina, uma das maiores cidades, que vão estar envolvidas para que dê uma segurança para que a nossa feira saia e saia um sucesso.
cria-se uma expectativa grande também, secretária, da parte da população, porque assim também como foi anunciado pelo prefeito, já tem um local confirmado que é aquela cancha coberta, esse novo espaço que foi entregue recentemente para o município também, né?
Exatamente, esse espaço ele é amplo, né, e vai conseguir atender a demanda tranquilamente desse grande evento que vai acontecer, né? E ela foi já proposta para isso, para atender várias demandas, não somente a questão do laço. Então, estamos honrando com a palavra que demos, né? Que foi um grande investimento, mas que também trará um grande retorno para...
É, uma grande parceria também, com, além de todas as entidades, com o próprio CTG, que tem estruturas disponível para atender a demanda de uma feira, né? Que seriam banheiros, restaurantes, enfim, lá nós temos vários ranchos, tem a própria sede que pode auxiliar, e o CTG sempre foi parceiro, assim como a prefeitura foi parceira do CTG. Creio eu que vai ser um grande evento. Uma das grandes atrações é o local, que tem toda a estrutura.
Certo, 11h37. Então, agradecemos a participação de vocês aí. Tiver alguma outra questão que queiram aproveitar o espaço também?
Vamos rapidinho, só para nós valorizar também o nosso pessoal que trabalha muito na prefeitura. Nós tivemos o nosso pessoal de captação, né, gerenciamento de captação. A Sani conseguiu escrever um projeto no novo PAC que viriam, né, poderia ser contemplado, poderiam, olha bem o termo, né, pessoal, para kits que vinham para a saúde, né? Uma de telemedicina e uma para as UBSs, estruturações, né? Não tem valores, ele é pelos kits mesmo, isso direcionado do governo federal, e através do empenho, da comunicação entre ela, a Secretaria da Saúde, a Cris, a secretária e todos os funcionários, conseguimos dois kits para a Lagoa Vermelha que estarão beneficiando a nossa população. Uma baita de uma notícia, mais detalhes daí a própria Sânio, a secretária podem trazer, mas é uma notícia em primeira mão aí que a gente gostaria de destacar.
Legal, tá aí então o vice-prefeito Alessandro Moliterno, Mayara também, obrigado e bom trabalho para vocês lá.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando, trazendo essas notícias para a população.
Mayara Zapparoli, que é secretária do Planejamento aqui do município de Lagoa Vermelha. 11h39, a nossa temática do dia, que daqui a pouco já vai estar disponível também nas plataformas digitais, site, enfim, para você que quiser poder ouvir novamente. Tua
Rádio. Quarta-feira da padaria no supermercado Onirik. Tempertis, 150 gramas, R$ 6,99. Bebida